O ensinamento que nós estudaremos hoje está no livro O Reino Divino. Shernazin diz: Deus Todo-Poderoso luta contra os mentirosos. Todos os profetas, a paz esteja com todos eles, lutaram contra os mentirosos. Todos os crentes lutaram contra os mentirosos. Uma maldição cai sobre os mentirosos. Nós temos estudos sobre a mentira. Quem quiser pode nos solicitar este e os outros estudos mencionados. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse: aquele que nos engana ou nos ilude não é da nossa nação. Man rashana fa laisa minna. Nação do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, se chama Ummah. Nós temos estudos sobre a Ummah. Se o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, diz que a pessoa não é de sua nação, ela não será da nação de nenhum profeta e, portanto, ela será da nação de Shaitan. Portanto, o maior pecado na Terra, na presença divina, temos estudos sobre a presença divina, é mentir, ocultar realidades, encobrir a verdade e mudar a direção das pessoas. Nós temos estudos sobre a realidade, sobre a verdade e sobre a verdade. A Kaaba está desse lado, mas você mostra que ela está do outro lado, do lado oposto. As pessoas estão pedindo para alcançar a presença divina de seu Senhor, mas você diz: este não é o caminho certo. Então, o que é? Essas pessoas não são da nação de nenhum profeta, mas são da nação de Shaitan, e isso é tudo. Então, o Sheikh Nas está sendo bastante duro aqui, e já vamos entender o porquê. Se atentem para essa última frase do texto que estamos estudando. As pessoas estão pedindo para alcançar a presença divina de seu Senhor, mas você diz: este não é o caminho certo. Então, o que é? Essas pessoas não são da nação de nenhum profeta, mas são da nação de Shaitan, e isso é tudo. Quem são essas pessoas que Shernazin está se referindo aqui? Shernazin está se referindo aqui aos salafis e wahhabis, que se dizem muçulmanos, que fazem parte da Ummah, mas ao invés de apontarem para o caminho correto, Ahlus Sunnah wal Jamaah, quer dizer, o Islã Sunita tradicional, temos vários estudos sobre o Islã Sunita tradicional, dizem que o caminho correto é a interpretação do Alcorão por conta própria. Exatamente como fez o protestantismo cristão, jogando uma pá de cal no cristianismo na Idade Média, quando ele já estava moribundo. Os salafis e wahhabis são os protestantes, os reformistas modernos do Islã. Nós temos estudos aí que mostram, comprovam que os salafis e wahhabis são os protestantes, os reformistas do Islã. Quem quiser pode nos solicitar este estudo também. Isso que fazem os salafis e wahhabis se chama bidá, inovação. Nós temos estudos sobre bidá. No Islã, a inovação, quer dizer, a modificação da religião, é algo muito sério. Não se pode modificar a religião para não se perder, para não se resultar uma coisa diferente no futuro do que é o Islã. Mas curioso é que eles, né, os salafis e wahhabis, acusam todos ao seu redor de bidá, de inovação. Se passar um gato, um cachorro diante deles, falarão que eles estão cometendo bidá, que esse cachorro, esse gato estão cometendo bidá. Mas não olham para a própria trave em seus olhos, que são eles que estão acrescentando bidá no Islã. Hoje estudaremos o erro da livre interpretação do Islã, a bidá, a inovação que está sendo adicionada pelos salafis e wahhabis no mundo islâmico, que apontam que este é o caminho correto para Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado, mas na verdade estão desviando muitos muçulmanos e muçulmanas de Allah subhanahu wa ta'ala dessa maneira, trabalhando assim para Shaitan. Quem pode interpretar o Alcorão é um mujtahide, que é alguém treinado para isso e, portanto, qualificado para realizar istihad. Istihad significa o esforço físico e mental despendido em uma atividade particular, mas como um termo legal islâmico, né, ijtihad, utilizando como um termo legal islâmico, se refere ao raciocínio independente e completo da faculdade mental de um jurista islâmico para encontrar uma solução para uma questão legal. Então, este raciocínio completo é no sentido de que ele deve saber tudo sobre cada ayah do Alcorão, sobre cada linha, sobre cada versículo do Alcorão. E esse jurista deve saber tudo sobre cada hadith, sobre toda a sunna do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, quer dizer, sobre tudo que o profeta fez, falou, disse, por quê, quando, como. De maneira que essa pessoa, esse jurista, este mustahid, né, sabendo cada linha do Alcorão e cada sunna do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele elucida sim o Alcorão para nós que não sabemos com tanto detalhe o Alcorão e a sunna. O Alcorão é um livro muito complexo. Não é só ler o Alcorão e dizer que tal ayah significa tal coisa. Tal base, né, que isso não é permitido dentro do Islã, e que é necessário se ter uma autorização para se fazer istihad, quer dizer, para que a pessoa interprete o Alcorão, está relacionada com um sahabi, um companheiro do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com o nome de Muad ibn Jabal, também conhecido como Ma'ad bin Jabal, que dele vem a base, enfim, dessa autorização para istihad. De acordo com o hadith, né, que está nos hadiths Abu Daud, no livro 24, Muad foi nomeado por Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ir ao Iêmen. Antes de partir, foi questionado sobre como ele julgaria quando surgisse a oportunidade de decidir um caso. Muad disse, de acordo com o Alcorão. O profeta sallallahu alaihi wasallam então perguntou o que ele faria se não encontrasse a solução para o problema no Alcorão. E Muad disse então que governaria de acordo com a sunna. Mas quando o profeta, sallallahu alaihi wasallam, perguntou se ele também não encontrasse a saída para determinada situação na sunna, Ma'ad disse, Ana ashtahidu, vou me esforçar. Ashtahidu vem de ishtihad. Né? Vou me esforçar para encontrar a solução. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, então deu um tapinha. Autorizou, né, um tapinha em suas costas, autorizou ele, disse que ele estava certo. Então tem que ter uma autorização, izajá, para se esforçar, izajá é uma autorização para que a pessoa faça algo. Então tem que ter uma izajá para que a pessoa se esforce para buscar uma solução relacionada ao Islã, quer dizer, que a pessoa pratique o istihad. Tem que ter izajá para o istihad, tem que ter autorização para interpretar o Alcorão. Ma'ad bin Jabal recebeu do profeta Muhammad essa autorização. Quem cedia estas izajá, autorizações, eram os fundadores das escolas de jurisprudência do Islã sunita tradicional, chamados de mustahids absolutos, mustahid mutakl, né? Capazes de estabelecer uma metodologia do fiqh, jurisprudência da Sharia, enfim, de derivar do Alcorão, da Sunna, a Sharia, a lei islâmica, para suas respectivas escolas, né? Madhab de Fiqh, escolas de jurisprudência. Consequentemente, cada escola de jurisprudência representou uma metodologia diferente para istihad, derivar regras do Alcorão. Por exemplo, a escola Hanafi usa mais a lógica, a escola Malik usa mais os costumes de Medina e assim por diante. Então, cada mustahid mutakl, quer dizer, cada grande fundador da escola de jurisprudência, ele estabeleceu uma linha de como derivar regras do Alcorão e da Sunna, como se criar uma sharia ou sharia. Nós temos vários estudos aí sobre Sharia. Quem quiser pode nos solicitar a lei islâmica, né? A lei do amor divino. Então, logo após os Mujtahid Mutlaq, que são os fundadores absolutos, os Mujtahids, as pessoas que conseguiam derivar de maneira absoluta o Corão e Sunna, vieram outros Mujtahids que operavam dentro de cada escola com autorização desses fundadores, que se chamam os Mujtahids Muntasim, ou Mujtahid Fi al-Madhhab, que seguiram a metodologia do fundador da escola, mas apresentavam soluções para novos casos jurídicos. Por exemplo, um novo caso jurídico. A genética pode ou não ser estudada e aplicada no Islã? A informática, ou enfim, coisas que surgem e que aqueles Mujtahid Mutlaq não previam antes. Então, um Mujtahid Muntasim ou um Mujtahid Fil al-Madhhab, eles poderiam utilizar, se baseando nos Mujtahid Mutlaq, derivar algumas fátuas, algumas decisões do Alcorão, da Sunna, por analogia, enfim, dependendo de qual a linha lá que estava seguindo sua escola, para dizer o que compunha ou não a Sharia de determinada escola islâmica, né? Sunita tradicional. Os Mujtahids, né? Então esses grandes aí pensadores, e os Muftis, os doutores de Islã, os Mujtahids ainda são acima de Muftis, né? Chegaram a um consenso de que o chamado portão de Ijtihad, quer dizer, as bases para a derivação de leis islâmicas, foi fechado no início do século X. Então, alguns aí, Mujtahids Muntasim, eles podiam pegar essas bases, mas a base do que é o Islã foi fechado no século X. Qualquer coisa que viesse, disse aí, né, os Mujtahids e os Muftis no século X, que qualquer coisa que viesse depois do século X, que falasse diferente deles, seria bidá, inovação. Abdul Wahhab, né, inspirador do salafismo e do wahhabismo, e da livre interpretação do Corão, veio no século XVIII, quase 800 anos depois, trazer o advento dessas inovações chamadas salafismo e wahhabismo. Estes Mujtahids Mutakles, fundadores, né, das escolas de jurisprudência, eles eram Tabiun e Tabiin, eles eram das primeiras gerações que sucederam ao profeta Muhammad, salam, e assim determinaram o que era o Islã e quem poderia ter autorização, Isajá, para dar fátuas, para falar o que é a Sharia, a lei islâmica. E isso é o que é o Islã sunita tradicional. Mas, a partir do século XIX, modernistas islâmicos como Said Ahmed Khan, Jamal al-Din al-Alfahani e Muhammad Abduh surgiram buscando revitalizar o Islã com uma reforma da lei islâmica para adaptar o Islã à sociedade moderna. Estes são a base do salafismo e do wahhabismo. Isso é puro bidá, pura inovação. Esses reformadores, inovadores, enfatizaram o uso do ijtihad. Eles começaram a querer criar um novo ijtihad, uma nova forma de derivar o Islã do Alcorão e da Sunna. Mas em contraste, diferenciado da maneira original das escolas de jurisprudência do Islã sunita tradicional, eles buscaram aplicar métodos intelectuais contemporâneos, como o pensamento acadêmico e científico, para derivar do Islã e da Sunna, né? Com a tarefa de reformar o Islã. Então, isso é pura inovação. Al-Alfahani, né? Esse inovador aí, que é uma das bases do salafismo e do wahhabismo, propôs um novo uso de ijtihad, que ele acreditava que permitiria aos muçulmanos pensar criticamente e aplicar, segundo ele, suas próprias interpretações individuais das inovações da modernidade no contexto do Islã. Então, ele mesmo anunciou isso como um bidá, uma inovação. Daí surge essa ideia visto em quase todas as mesquitas brasileiras que são dirigidas por salafis, né? Quase todas as mesquitas sunitas no Brasil são salafis, de que não precisa seguir uma escola de jurisprudência sunita tradicional. E isso é falado dentro das mesquitas no Brasil, que não precisa se seguir uma escola de jurisprudência sunita tradicional. Então, inovação. Os salafis wahhabis falam: a minha base é o Alcorão. Mas eles têm que saber que a base do Islã sunita tradicional são as escolas de jurisprudência. Quem vai direto ao Alcorão são os inovadores, os salafis e wahhabis. Com autorização de quem eles estão indo direto ao Alcorão e à Sunna? Quem forneceu Isajá autorização para que eles peguem suas leis, sua sharia, direto do Alcorão? Quem autorizou eles foram os sionistas. Então nós temos vários estudos sobre o sionismo, né? O movimento sionista formou Said Ahmed Khan, Jamaluddin Al-Afghani e Muhammad Abduh, deram muito dinheiro a eles e promoveram uma derrubada de regime de líderes políticos sunitas tradicionais da Península Arábica. Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait, começaram a cair todas as lideranças políticas que lideravam o povo, que eram sunitas tradicionais, e eles colocaram ali famílias reais compradas pelo sionismo para defender seus interesses e dar base a essas ideias salafis e wahhabis. E com essa base, eles chegaram aos muçulmanos que viviam ali na Península Arábica. E depois, com os petrodólares, com o dinheiro, com os dólares provindo do petróleo, que ali é muito abundante, eles expandiram esse câncer para todo o mundo islâmico, tentando rapidamente destruir o Islã. Nós temos um estudo que fala sobre a destruição do Islã por meio deles, né? E temos tudo isso fundamentado em toda a história, em vários outros estudos. Temos diversos estudos sobre o salafismo e o wahhabismo, né? Então vejam o perigo que é interpretar por conta própria o Corão e a Sunna. Quem faz isso está levando o Islã para a mesma direção que foi levado o cristianismo, a total modificação da religião. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre da arrogância da livre interpretação e salve o Islã, como ele promete no Alcorão, que salvará desses reformadores.